Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Vamos dar sequência hoje ao mesmo tema da semana passada, sobre experiências fora do corpo, sintomas projetivos, cordão de prata e toda a sequência natural do tema da semana passada. Tem duas perguntas aqui que me foram enviadas por e-mail pela mesma pessoa. Eu já vou começar o programa respondendo essas perguntas. No final deste primeiro bloco, eu vou colocar para vocês, disponibilizando uma gravação que eu fiz ainda agora, antes de fazer essa gravação aqui para o programa, fiz especificamente para vocês, que são ouvintes do programa Viagem Espiritual. É um presente para vocês, que vem acompanhando o programa há muito tempo, a maioria de vocês. É uma pequena visualização psíquica com ativação de 4 pontos energéticos, chakras da testa, chakra peitoral e os chakras das palmas das mãos. E essa prática é excelente para fazer também na hora de dormir, mas também antes de uma reunião espiritual, quando vocês retornarem às reuniões presenciais de vocês, nos diversos grupos que vários de vocês vão. E para mim, que estou fazendo o programa, não importa qual é o grupo que você vai ou doutrina, importa que você esteja indo num lugar que fale da luz e do bem, e que melhore o seu caráter, e que, se possível, ajude a sociedade em alguma coisa, seja a nível físico ou extrafísico, que a sua passagem por esse grupo, sua frequência nas reuniões deste grupo, possa ser sempre positiva, somando com outros que também estão lá trabalhando e estudando com você. E eu sei que muitas reuniões, neste momento, são feitas pelo Zoom. Entendam, embora não sejam reuniões presenciais, a egrégora, o campo de energia coletiva, ele é o mesmo. E egrégora não tem a ver com a parede física do lugar, o teto ou o chão, tá? Nenhuma egrégora está registrada em cartório nenhum da Terra. Nenhuma egrégora paga IPTU em lugar nenhum. Estamos falando de algo psíquico, que é a união de corações e mentes, formando atmosferas coletivas voltadas para a luz e para o bem. Então, práticas como essa que eu vou disponibilizar, elas são úteis também para reuniões em grupo. Mas o meu objetivo principal aqui é que vocês façam esse exercício na hora de deitar, para possíveis experiências fora do corpo, ou para melhorar as lembranças dessas experiências, ou simplesmente para alinhar o próprio fluxo de consciência, o próprio fluxo da energia, para trazer serenidade. Nós estamos passando por momentos de turbulência na humanidade, como já tivemos tantas outras épocas assim. Tivemos há 100 anos a gripe espanhola, tivemos a peste negra na Europa, na Idade Média, nós tivemos no século XX duas grandes guerras horrorosas, tivemos explosão de bomba atômica. A humanidade vai passando suas crises existenciais e é lenta para despertar. E quando eu falo lenta, eu me incluo nisto também. Eu nunca me tiro daquilo que eu falo. Somos 7 bilhões de espíritos reencarnados na Terra, ralando, aprendendo nesse meio caótico. Ao mesmo tempo que o planeta é lindo, a Mãe Terra é maravilhosa, por nos hospedar, nos receber em mais uma existência carnal. Agora, o ser humano, internamente, é caótico. Pensamentos estranhos, emoções estranhas, viajando no universo de dentro de cada um de nós. E nós que estudamos qualquer tema espiritual, objetivamos um despertar da própria consciência, simplesmente vencer a nós mesmos. Esse é o objetivo de qualquer estudo espiritual em qualquer área, e transbordar alguma coisa boa nos pensamentos, nos sentimentos e nas emanações de luz, de energia, que todos nós fazemos de alguma forma, seja pela prece, pelos mantras, por estados vibracionais intensificando o movimento das energias no próprio campo energético, seja por irradiações energéticas de cura, seja por vibrações emanadas pelos chakras, seja pela formação de campos energéticos virtuosos, somando coisas boas na atmosfera da Terra para contrabalançar coisas negativas de dentro de nós e somadas com o de dentro de todo mundo, gerando esse campo fora por irradiação, às vezes estranho. A gente, quando emana algo positivo, a gente tende a diluir um pouco dessas coisas estranhas dentro e fora de nós. Então, é legal fazer uma prática como essa para harmonizar e, se possível, passe esse exercício para os grupos que vocês vão, mesmo pelo Zoom, reuniões pela internet, até voltar às reuniões presenciais. Essa prática pode trazer coisas boas para vocês nesse mais um momento, né, que a gente está vivendo, nesse instante danadinho de tanta violência, de pandemia. A gente está vendo aí a agitação, a convulsão social em vários países, a violência campeando, e essa violência machuca todos nós. Estamos comprimidos em casa, com dificuldade econômica, dificuldades familiares, sociais, psíquicas. Então, práticas como essa ajudam a alinhar. Pelo menos é uma tentativa de passar algo bom no meio do momento caótico. E, por favor, nunca culpe o plano físico pelas agruras internas da sua própria consciência. O planeta Terra não é responsável pelo que você pensa dentro de você mesmo. O planeta Terra não é responsável pelas suas emoções estranhas dentro de você mesmo. Isso é seu, da consciência espiritual. E se você manter, ou melhor, se você deixar esse estado permanecer sem reagir, ao desencarnar eventualmente, você carregará para o plano espiritual toda essa tralha interna. E aí o meio extrafísico onde você estiver será caótico, como é caótico dentro de você mesmo, porque semelhante atrai semelhante. Por isso é importante a gente fazer alguma coisa. Todos nós que estudamos qualquer área espiritual, nós não podemos compactuar com vibrações pesadas. E o que a gente pode fazer na intimidade da nossa consciência? Alguma coisa sadia. E essa prática que virá daqui a pouquinho, no finalzinho do primeiro bloco, ela objetiva isso aí, tá bom? Vamos lá para responder as duas perguntas. A pessoa pergunta: por que muitas práticas espirituais são feitas com o elemento água, né? Como energização de vasos com água, copos com água, a chamada água fluidificada. O termo fluidificada vem da palavra fluido vital, que era como a energia era chamada na Europa do século XIX. Já os gregos chamavam de energia. Então você não falaria fluidificar a água, você falaria energizar a água. Já na Índia, a força vital, a energia é chamada prana, do sânscrito sopro vital. Então você não falaria como o grego energizar, nem como o europeu na área latina fluidificar. Você chamaria de pranificar. Daí a expressão cura prânica, ou seja, passar prana, encher de prana, energia, o copo com água, o vaso com água. Existem também práticas de energizar recipientes grandes com água e depois a pessoa entrar e ficar imersa na água, numa espécie de banho-maria energético. Também é muito legal. E eu já comentei em outros programas que no plano extrafísico existem templos de cura com água, gente, que não é a mesma água aqui do plano físico, mas a configuração energética em forma de líquido. E eu vou até procurar depois um texto onde eu falo nisso, e aí eu coloco o link, quando o programa entrar no YouTube, na descrição do programa eu coloco o link para vocês darem uma olhadinha no Templo das Águas, o que eu escrevi, o que eu vi sobre isso, tá? Então, depois eu coloco na descrição do link quando entrar no YouTube. Por que práticas com água são sugeridas? Por um motivo simples: a água tem alta condutibilidade energética. A água, ela é interpenetrada facilmente pela energia e ela fica carregada com o potencial energético que for inserido nela. Por exemplo, dentro das tradições da Umbanda ou dentro das tradições indígenas, a utilização de folhas ou ervas mergulhadas na água,
As folhas, elas têm um duplo energético, um campo energético em volta, um duplo etérico das folhas. Quando você corta as folhas e coloca dentro da água, esta energia das folhas passa a impregnar a energia da água, que é dotada de alta condutibilidade. Então a água fica energizada com esta energia das folhas e das ervas. Essa é a explicação técnica para o banho de ervas, usado em tantas tradições. Então, neste caso, a energização com água é sempre muito positiva. E alguém pode fazer uma prece em frente ao copo d'água e a emanação da energia disto também pode impregnar o líquido e a pessoa depois tomar. Alguém pode fazer um mantra de alguma tradição em frente a um recipiente com água, a água fica energizada e depois a pessoa toma. Ou a pessoa aplica energia com as mãos na água, ou faz um mantra ou uma prece, ou vibra pelos pensamentos e pelos chakras para dentro da água e depois dá o líquido para alguém doente ou alguém que esteja com baixa de energia tomar num tratamento hídrico energético, vamos chamar assim, vamos chamar isso aí de hidroenergia para facilitar. Então é isso, acho que responde bem a pergunta da pessoa. E a outra coisa que ela pergunta aqui é se é necessária a autorização de um guia espiritual para que haja uma saída do corpo. Não, isto é um dos mitos propalados na área de saídas do corpo por alguns autores. O que acontece é que nós temos dois conjuntos de capacidades. Primeiro, as capacidades anímicas, que são latentes do próprio ser, independe de ação de mentores sobre a pessoa. Dentre essas capacidades estão as experiências fora do corpo, a telepatia e a clarividência, por exemplo. Agora, existe também o potencial mediúnico dentro de cada ser. E aí este potencial só funciona com a interação de uma presença extrafísica somando ao potencial da pessoa, fazendo, vamos dizer assim, o dois em um, enquanto que o anímico é carreira solo. Então, nesse sentido, existem fenômenos anímicos ou fenômenos mediúnicos. E existe a mescla de ambos que eu chamaria de fenômenos anímicos mediúnicos. As saídas do corpo são anímicas na base. Elas existem pelo próprio potencial do espírito, que um dia encaixou no corpo e um dia desencaixará naturalmente por ocasião do momento final. Só que pode haver desprendimentos temporários, como vocês sabem, durante várias situações. O sono, estados alterados, anímicos ou mediúnicos ou meditativos e tantas outras situações diferentes. Então a capacidade da saída do corpo é da própria pessoa. Alguém pode exercer essa capacidade e ter suas próprias experiências pela sua vontade, pelo seu estudo anímico, independentemente do plano extrafísico. Agora, algumas pessoas que trabalham com a mediunidade, vamos chamar médiums, do latim intermediário, né? O médium é uma ponte interplanos, interligando planos diferentes nas comunicações. Então, no caso de um médium ou um curador que trabalha de forma mediúnica ou anímico-mediúnica, existe a presença de mentores que trabalham com a pessoa naturalmente nas reuniões e práticas que a pessoa participa. Então, se eles já interagem durante os trabalhos mediúnicos, eles vão interagir nas projeções também, mesmo durante o sono, que é anímico. Eles podem se aproximar, aplicar energia em alguns pontos para ajudar a pessoa numa projeção guiada, levada por eles, e não uma projeção em que a pessoa se concentra para ir em determinado ambiente pela própria vontade. Ou seja, quando ela trabalha com um grupo espiritual, ela trabalha dentro de um coletivo. Já não é o que ela quer, mas aquilo que o grupo define como coisa média para a evolução dela. Muitas vezes a pessoa quer ir para X lugar e é direcionada para outro lugar para ajudar uma terceira pessoa que não está bem, física ou extrafísica. Então, quando a projeção é anímica, não precisa de permissão de ninguém para sair do corpo. Agora, quando é mediúnica e há participação num grupo, existe a precedência, a orientação dos mentores em cima do projetor. Então, aí é nisso que está esse mito de que precisa da permissão dos mentores para sair do corpo. Quando aquilo é mediúnico, quando é anímico, você delibera, é o teu livre-arbítrio. Agora, existe a mescla de ambas as coisas, que é como eu trabalho. Eu tenho a minha vontade e também tenho os mentores que me ajudam. Então, fazemos disso uma mescla inteligente, porque eu também sou um espírito encarnado aqui. Eu não sou um empregado extrafísico ou um serviçal de mentores. Eu sou um colaborador interplanos que reencarnei para fazer um trabalho junto com eles, eles lá e eu aqui neste momento. Amanhã ou depois eu passo para lá, um deles reencarna aqui e aí a gente continua funcionando. E acredito que com vários de vocês também é assim, tá bom? É, existe uma diferença, vamos trabalhar com mentores. É diferente trabalhar sob mentores, sem deliberação. Aí é ruim, a pessoa não cresce. O legal é trabalhar com mentores e que eles nos ajudem a crescer. Mas mesmo que eles não fizessem isso, por nós mesmos, nós já definimos isso, vamos em frente. Agora, o universo é enorme e nenhum de nós está sozinho. Então é melhor trabalhar em colaboração, sempre de forma equilibrada, tá bom? Vamos lá agora, gente, para a prática de visualização, tá? Se puder, fecha os olhos um pouquinho, escuta a prática que eu vou fazer com vocês, já está gravada, e logo, quando ela acabar, já entrará a vinheta de intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco. Por favor, feche os seus olhos, pensamento voltado ao alto, consciência lúcida, amor e paz em seu coração. Utilizando-se da capacidade da imaginação, visualiza que neste instante você está sentado, sentada, dentro de um grande triângulo luminoso. Esse triângulo ultrapassa o seu corpo, é como se a sua aura fosse em forma triangular. E a luz desse triângulo é amarela, clarinha. Você está dentro deste triângulo, sentado ou deitado, sentada ou deitada. Respire suavemente o amarelo em torno, já que você está sentado, sentada dentro do triângulo, dentro dessa atmosfera. Respire esse amarelo suave. Interpenetre todos os poros da sua pele, da cabeça aos pés, com este amarelo suave, que traz lucidez, traz equilíbrio na mente e tranquilidade ao coração. Leve a atenção para o centro interno da sua testa, que é a região de ação do chakra frontal, chamado em sânscrito Ajna, o centro de comando. Visualiza que você tem dentro da sua testa uma esfera de energia branca como a neve, branca fluorescente, como um pequeno sol branco brilhante pulsando suavemente dentro da sua testa. Pulse serenamente essa luz branca, como um pequeno sol vivo, sereno, porém firme, pulsando pela força da sua vontade, tranquilamente, dentro da sua testa. Você e este sol branco frontal são um só neste momento, toda a sua consciência focada nesta luz, porém sem fazer força, simplesmente serenamente dentro da luz pulsante, tranquila. Desloque a atenção para o centro peitoral e visualiza um segundo sol dentro do seu peito, da mesma cor, branco fluorescente, como um sol que se abre dentro do seu peito. Serenamente comece a pulsar a luz neste sol, peitoral interno. Você então está ativando dois centros, o frontal e o cardiorrespiratório, sempre de forma serena, sem forçar nada. Leve a atenção também para as palmas das mãos e visualize nelas, em cada mão, dois outros sóis, um sol na mão esquerda e um sol na mão direita, dentro dos chakras das palmas das mãos. Dois sóis branquinhos nas mãos, pulsando serenamente. E então você tem quatro sóis, um na testa, um no peito, um na mão esquerda e um na mão direita. A pulsação desses sóis é sincrônica. Pela sua vontade serena, pulse tranquilamente. serenidade nisto que você está fazendo. Você está mergulhado dentro de você mesmo, você mesma, numa interiorização consciencial, trafegando pelo seu universo interior, palmilhando a sua trilha de dentro, o seu universo consciencial. Enquanto você serenamente pulsa essas quatro esferas de energia, escute, por favor, essas palavras, projetadas neste momento, de forma certeira, com esta prática que você está fazendo. Escute, por favor. A trilha de dentro chama. Escute-a. A trilha de dentro ensina que a trilha de fora não é inimiga. Aprenda. A trilha de dentro fala que o todo está em tudo. Reconheça isto. A trilha de dentro é serena e feliz. Compreenda isso. A trilha de dentro é fiel à luz. Admire-se com isso. A trilha de dentro não é oriental nem ocidental. Abra sua mente. A trilha de dentro é verdadeira, lúcida e ética. Desperte. A trilha de dentro não tergiversa diante do alto. Pondere sobre isso. A trilha de dentro fala de um grande amor. Abra o seu coração. A trilha de dentro ensina o ser a vencer a si mesmo. Fique firme na senda espiritual. A trilha de dentro não suporta a violência. Pacifique-se. A trilha de dentro não admite iniquidades e negatividades. Cresça. A trilha de dentro fala do sopro vital do eterno. Respire-o. A trilha de dentro não cede a chantagens emocionais. Haja corretamente. A trilha de dentro não é radical ou bitolada. Viva e deixe viver. A trilha de dentro ensina que há algo mais, um amor e uma luz. A trilha de dentro equilibra a trilha de fora. Integre-se. A trilha de dentro chama para o despertar da consciência. Aceite-a. E suavemente fique integrado na música até o finalzinho, para depois voltar ao seu normal, de olhos abertos, de forma natural. Fique com a música. Thank you. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Fizemos a prática de visualização no finalzinho do primeiro bloco e agora, dando sequência ao tema, deixe-me explicar algo alusivo à prática com chakras, tá? Muito se fala sobre a ativação dos chakras ou movimentação das energias nos chakras para eventuais projeções extrafísicas. Eu mesmo falo muito disso. Então, qual é o motivo da pessoa trabalhar suas energias para saídas do corpo? É claro que o trabalho de energia ele tem vários níveis. Um sensitivo de cura pode trabalhar bastante suas energias para exteriorizá-las pelas mãos num passe, né? A expressão passe usada no Espiritismo e na Umbanda. Já a expressão que seria usada em trabalhos de energia universalistas, mais abertos, você falaria assim, exteriorização de energia, passar aplicação de energia. Já alguém que trabalha com cura prânica falaria assim, aplicação de prana. Um chinês falaria aplicação de chi, a força vital. Então, um curador vai trabalhar isso na própria vigília, energizando. Suas energias se movimentam. Ninguém vai imaginar uma passagem de energia imaginando energia parada. A energia é movimento. Tanto que a palavra energia em grego vem da palavra energy, aquilo que traz atividade, movimento, vida e obra, do verbo obrar, trabalhar, construir, se movimentar. Existem práticas de pulsação de luz nos chakras feitas para alinhamentos energéticos ou exteriorização de energia pelos chakras sem utilizar as mãos. Existem práticas bioenergéticas de médiums, né, que na hora de um trabalho mediúnico sentem descargas energéticas ativadas pelos seus mentores, sentem pulsações energéticas em diversos pontos, dilatações da aura, por exemplo, estados vibracionais, por causa da ação dos mentores em cima delas na hora da mediunidade. Então, na questão da saída do corpo, especificamente, práticas energéticas com chakras feitas na hora de deitar são muito interessantes. Só que a maioria das pessoas dorme quando está fazendo uma prática dessa, já deitada. Então, o que eu aconselho? Fazer a prática sentado e assim que acabar, deitar, para sofrer o efeito da prática depois, como efeito correspondente. Agora, muita gente não tem esse tempo, então faz deitada, mas a tendência de cair no sono é maior. Então, a ativação dos chakras, às vezes, ela pode causar um estímulo das ondas cerebrais e a pessoa, às vezes, sequer consegue dormir. Para algumas pessoas, dá um efeito colateral contrário. Então, o ideal seria fazer sentado, às vezes na própria cama ou do ladinho, respeitando alguém que durma com você, tá? Pode ser sua companheira, seu companheiro, seu filho, seu cachorro, seu gato, respeitando a presença da pessoa ali do seu lado. Você não está deitado, deitada sozinho, sozinha, você está junto com alguém, então precisa considerar isso. Se possível, antes da prática, leia alguma coisa sobre experiências fora do corpo, coisa séria, não brincadeira mística, estudos profundos, sérios mesmo, para melhorar o seu caráter ao estudar tal tipo de tema. Estuda algo que fala de vida espiritual, de plano extrafísico, e quando deitar, durma pensando no plano extrafísico, esqueça do plano físico, das coisas do dia a dia, não fica ruminando essas coisas mentalmente na hora de deitar, porque você arrastará isso para dentro do sono e isso prejudicará a lucidez, e se houver uma projeção extrafísica inconsciente, você será atraído, atraída na direção de algum ambiente pesado, porque dormiu ruminando coisas e picuinhas do dia a dia. Então, ao ler algo, logo a seguir fazer uma pequena prática e dormir pensando no que leu, noite a noite, tá? Isso favorece muito as saídas do corpo e a rememoração dessas saídas. E isso não é uma prática, a leitura, por exemplo, para você falar assim, vou fazer isso aqui durante 6 meses, é o resto da sua vida, leia todas as noites. Você, ao deitar-nos pelo sono comum, você está na borda de entrada do plano extrafísico, caso você persevere nisso, porque caso contrário, assim como eu expliquei semana passada, você vai ficar flutuando por sobre o corpo ali inconsciente ou semiconsciente, ou se sair do campo energético, vai ficar igual um sonâmbulo extrafísico zanzando por aí, atraído pelos seus interesses imediatos ou pelas coisas que você dormiu pensando e ficará atraído por elas automaticamente na hora da saída do corpo. Então é importante dormir com pensamentos elevados, mesmo que o dia tenha sido um caos, um dia horroroso. Mesmo assim, na hora de deitar, luta para quebrar esse padrão. Leia algo que seja o contrário. Em dias muito difíceis, com muita baixaria, leia um tema muito elevado. Não para poder fugir do mundo. É uma técnica hermética clássica, a técnica das polaridades. Se uma polaridade está puxando você para baixo, vá para outra polaridade bem mais alta. Porque indo para o mais alto, isso equilibra na média o mais baixo e você fica equilibrado no meio. Em dias muito pesados, leia temas muito avançados, principalmente na hora de dormir, para equilibrar e buscar uma vibração melhor para superar os momentos caóticos que a gente vive aqui na Terra, principalmente na atualidade, os problemas que todos nós estamos passando. Então, uma prática com chakras, ela seria semelhante, pessoal. Por exemplo, vamos fazer uma analogia. Alguém começa a fazer musculação e com o tempo de desenvolvimento e prática, a sua musculatura se expande, natural. Pois bem, alguém que começa a trabalhar seus chakras ao longo do tempo, que não é do dia para a noite, não é um mês ou dois, ao longo do tempo, vamos dizer assim, sua musculatura energética começa a se desenvolver. Eu estou usando o termo musculatura como metáfora, né? Aqui uma analogia. O campo energético vai ficando robusto, forte. Isso, inclusive, evita a entrada de energias intrusas negativas, porque o seu campo energético está ficando robusto, forte, clarinho, com cores virtuosas girando dentro, com formas mentais positivas. Isso já defende você de um monte de coisa pesada e invisível que você não vê. E, ao mesmo tempo, propicia o campo espiritual estar mais dilatado. Então, quando o metabolismo cardiorrespiratório cair durante o sono e o padrão de onda cerebral para descer de ondas beta, que é a vigília, para as ondas alfa, e depois para ondas teta, que é o sono leve, e ondas delta, que é o sono profundo, quando o metabolismo descer, o campo energético do corpo espiritual está tão dilatado que ele transborda facilmente os limites do corpo humano e a pessoa então começa a ter sintomas projetivos, os clássicos: paralisia, dilatação da aura, estados vibracionais, sensação de falsa queda, zumbidos intracranianos. Eu não estou falando zumbido dentro do canal auditivo, mas ruídos intracranianos dentro, abaixo dos hemisférios cerebrais, em cima da glândula pineal, e energias que às vezes incidem ali por causa do chakra coronário está muito estimulado. Então, trabalho com chakras é malhação espiritual, malhação psíquica, ativar o sistema. Por isso que é importante trabalhar esses pontos, para quem possa, é claro, para desenvolvimento correlacionado das projeções. É muito legal mesclar o estudo das saídas do corpo com o estudo dos chakras, juntando uma coisa na outra, favorece bastante. Lembrando que o corpo astral, quando se projeta, ele tem um conjunto de chakras extrafísicos, os para-chakras, enquanto que na aura do corpo humano, que é dado dormindo, está o campo energético, a aura física, que é o chamado dupletérico, com chakras correlacionados às regiões específicas do corpo humano, sejam a base da coluna, baixo ventre, umbigo, peito, garganta, testa e topo da cabeça. Não estou considerando chakras laterais, como chakra hepático ou chakra do baço, e sim os chakras em linha reta ao longo do eixo da coluna. Quando ocorre a projeção, aparecem os para-chakras do corpo astral, que estão nas mesmas posições quando a pessoa está plasmada com a forma humanoide. Você vai ver um para-chakra na base, no baixo ventre, no umbigo, no peito, garganta, testa e topo da cabeça, no corpo espiritual, que está mantendo a configuração humanoide. Agora, quando o corpo espiritual toma uma forma mais energética, tipo uma esfera de luz, aí não há cabeça, não há peito, não há ventre. Aí, como o corpo astral é dotado de alta plasticidade, os para-chakras, os chakras astrais, também mudam quando a configuração do corpo astral se modifica, ou seja, os para-chakras são dotados também de alta plasticidade. O corpo extrafísico muda, eles mudam junto. A diferença para os chakras que estão no dupletérico é que eles são fixados. O chakra frontal no corpo humano está sempre na testa, o chakra cardíaco está sempre na área peitoral, e daí por diante. Agora, no corpo astral, como é um corpo dotado de alta plasticidade, ele não é humanoide na base. Plasma a forma humanoide pelo condicionamento mental da pessoa estar ligada a um corpo humanoide. Mas a forma do corpo sutil pode tomar configurações energéticas muito mais avançadas. Uma vez eu fui levado num plano extrafísico, o plano extrafísico em geral, o plano astral, ele tem diversos subplanos, desde planos mais próximos energeticamente do plano denso, até planos extrafísicos, vamos dizer assim, médios, e planos extrafísicos mais avançados. Esses mais avançados, você não vai ver nenhum espírito com a forma humanoide, com aspecto masculino ou feminino, sequer uma forma translúcida. Você vai ver esferas de energia. Então fui levado por um mentor, ele é um mentor chinês que me ajuda há muitos anos, ele era uma esfera de energia e eu também era uma esfera de energia, levados até a borda do plano astral com o plano mental. Então todas as consciências que eu vi ali tinham formas de energia, não havia cidade extrafísica, não havia prédio, nada disso que estão nos níveis médios ou mais próximos da aura da Terra. Estou falando de planos que já estão escapando da ação do espaço. E bem na borda, eu perguntei a esse espírito, aqui já é o plano mental, porque eu não estou vendo ninguém com forma. E ele me disse, não, aqui é a borda do plano mental, né? É que a forma é tão perfeita aqui que nem parece que mais é a forma. Mas o plano mental não tem sequer a forma nem de esfera de energia. É puro pensamento, pura luz. E quando eu pergunto isso fora do corpo, por exemplo, e vários de vocês já passaram por essa experiência, você faz uma pergunta telepática, mentalmente, e antes que você termine de formular a pergunta, um mentor extrafísico já respondeu ela mais rápido do que a sua pergunta, como se fosse um diálogo transmental instantâneo. Eu sei que vários de vocês já tiveram projeções assim, e essa comunicação mental num nível mais alto, ela é fantástica. Agora, quando se trata de um nível mais denso, a comunicação telepática é como se fosse uma conversa mental. É você escutando o timbre mental da pessoa, como se estivesse escutando a voz no plano físico. Em lugares mais avançados, nem isso existe. É o pensamento puro, mente a mente. E é claro que é mais difícil de descrever uma experiência num plano desse do que uma experiência num plano mais próximo, onde a configuração lembra as coisas aqui da Terra, com prédios, comunidades extrafísicas e tantas outras coisas, tá? É importante a gente estar falando sobre isso, porque clareia as experiências de vários de vocês, dando explicações, né, sobre como é que rolam essas atividades extrafísicas. Bom, deixa eu ver aqui nas anotações. Eu acho que por hoje a parte de esclarecimento e informação é essa. É o seguinte, pessoal. Antes de gravar o programa, eu estava pensando, eu estou gravando o programa aqui de casa, como vocês sabem, durante a pandemia, a diretoria da Rádio Mundial pediu aos apresentadores para gravar o programa em casa e mandar depois para a rádio, e lá é feita a edição final, exceção dos apresentadores que têm programas respondendo no telefone ao vivo e têm que ir até lá, mas a maioria está fazendo de casa, respeitando aí a quarentena, todo esse processo que a gente está passando. Então, eu me concentro um pouquinho antes, às vezes uma noite antes, já estou pensando o que, que eu vou falar no, na gravação do programa no dia seguinte. Então, faço a gravação às sextas-feiras à tarde para ir ao ar no domingo. E aí entra lá no YouTube por volta de terça, quarta ou quinta-feira. A gravação ela chega depois para mim, né, editada pela rádio, ela chega segunda ou terça, aí eu coloco no dia seguinte no YouTube. E um pouquinho antes eu me concentro, e gente, eu tinha aberto o computador para procurar o texto que eu li para vocês aí na prática dos chakras, o Trilha de Dentro. Eu vou botar depois esse texto também no link quando entrar no YouTube, e a música de fundo, que é do Patrick Kelly, um músico New Age, que eu gosto muito. Vou colocar todos os dados de textos e música de fundo para vocês. E aí eu fui procurar o texto na Trilha de Dentro, que eu li para vocês no finzinho do primeiro bloco, e aí desceu uma onda de amor, gente, viu a imagem de Jesus na minha tela mental, veio uma onda de compaixão, e eu sabia que eu tinha que fazer algo nessa vibe. Aí eu liguei o gravador, botei um outro disco do Patrick Kelly, e gravei para vocês uma pequena prática respiratória, voltada para vocês novamente, do programa Viagem Espiritual, e li um texto do grupo dos iniciados, aqueles mentores que me orientam, falando de Jesus. Então eu vou disponibilizar a gravação agora para vocês. Se possível, fechem os olhos, escutem, façam a prática respiratória que eu estou conduzindo e escute o texto na sequência com as lindas músicas do Patrick Kelly de fundo. É a vibração que veio. E aí, nesse caso, não foi deliberação minha, foi espiritual. E a mensagem, ela é de um dos mentores dos iniciados falando para mim, e eu estou compartilhando ela com vocês na gravação. Assim como outras horas eu falo do Buda, do Krishna, Lao Tse, Maria, Kuan Yin, o meu coração cabe todo mundo dentro da perspectiva universalista. Então, vou deixar a gravação agora e logo que ela acabar, já entrará a vinheta de final de programa. Espero estar sendo útil para vocês esses programas aí, porque eu faço com muita atenção, amor mesmo, sabe? Eu acho que, de alguma forma, vários de vocês sentem isso e é sincero o que eu estou falando, tá bom? Me dá muita plenitude fazer o programa Viagem Espiritual e veicular essas coisas que eu estou veiculando nesses 20 anos de programa, tá bom? Um grande abraço, até mais. Por favor, feche os seus olhos, eleva sua consciência a um poder maior do que todos nós, coração aberto numa sintonia de amor profunda, mente positiva, coração sereno, consciência aberta para o infinito. Viaje comigo nesta visualização de equilíbrio e alinhamento espiritual. Utilizando-se da sua capacidade da imaginação, visualiza mentalmente em frente ao seu nariz, quase encostado na ponta do nariz, uma massa de energia como se fosse uma nuvem com a cor vermelho vinho. Esta cor que lembra um diamante na cor rubi é uma das cores associadas aos iniciados de outras eras. O vermelho rubi, uma energia dessa cor pairando numa nuvem em frente ao seu nariz. Caso não consiga visualizar esta cor, pense na cor lilás ou no roxo, que são cores sempre associadas à compaixão, à elevação do nível de consciência. Suavemente, respira a cor desta nuvem, como se você aspirasse a energia de dentro desta nuvem a cada inspiração. Não acelere e nem reduza o fluxo da sua respiração. É apenas o seu jeito normal de respirar. Aspire a cor de dentro da nuvem pela sua respiração. Serenidade, paciência, paz, consciência. Ao mesmo tempo, visualiza descendo sobre você uma coluna de luz da mesma cor da energia que está dentro da nuvem à frente do seu nariz. Esta coluna vem de um poder mais alto. Não importa o nome, não importa o rótulo que você queira dar a isto, é simplesmente o amor maior que preenche a existência. Desce em forma de luz nessa mesma cor, numa coluna que entra pelo seu topo da cabeça, atravessando o seu corpo até a altura do chakra cardiorrespiratório, no centro da placa peitoral. Respira a cor de dentro da nuvem serenamente. recebe esta energia que vem na mesma cor do alto, pela coluna luminosa, que entra sobre você e vai até o seu coração, preenchendo de sentimentos elevados, preenchendo a câmara secreta do seu coração de serenidade. Nesse instante, você presta atenção nos dois fluxos, a respiração da cor da nuvem, que vai até a sua área cardiorrespiratória naturalmente, e a luz que desce na mesma cor da coluna, chegando até a área cardiorrespiratória, e ambos os fluxos de energia se unem no seu coração. Neste instante, eu peço a você que, se possível, pense em Jesus, que é a inspiração espiritual desta visualização neste momento. Pense em Jesus como um grande professor da consciência que desceu para semear ensinamentos sadios e sentimentos melhores aos homens da Terra. Pense em Jesus além de qualquer doutrina ou cultura. Pensa em Jesus na essência, no primor dos seus ensinamentos, no amor que se sente ao estar dentro desta atmosfera espiritual de Jesus. E, por favor, escute agora a mensagem do grupo dos iniciados falando de Jesus. Se chama Jesus, a estrela na senda dos iniciados espirituais. Meu irmão de senda espiritual, saudações na luz. Você me pede que eu lhe fale algo sobre Jesus e lhe digo que, para os iniciados espirituais, ele é como uma estrela. E a sua luz brilha no céu escuro da noite das ilusões dos homens. Abrir o coração para ele significa abdicar de qualquer intenção negativa. E não importa o que o passado de alguém mostre, o amor a tudo regenera. Para os que jornadeiam pelas coisas do Espírito, Jesus é um farol na senda. E os iniciados o conhecem no silêncio da meditação e nos pensamentos generosos. E eles voam com ele nas asas da prece e nas lides da assistência espiritual. Eles conhecem o seu abraço amoroso, secreto, de coração a coração. Ele é a estrela que paira sobre suas cabeças e a inspiração de suas obras. Nos momentos de provação, os iniciados pensam nele com confiança e oram. Então, o amor faz morada em seus centros vitais, tornando-os fortes e lúcidos. E mesmo nos lugares escuros e frios, a chama do Espírito os aquece plenamente. A flama espiritual é sua companheira secreta e está dentro do coração deles. Meu irmão de bons propósitos, Jesus é maior do que aquilo que os homens sabem. Ele é o raiar da aurora no horizonte escuro dos que sofrem. É o médico estelar. Os iniciados não o reverenciam como ícone religioso, mas sim como amigo de todos. Eles o respiram e ganham novas forças na senda e prosseguem firmes. Eles o amam e suas mãos irradiam estrelinhas de cura e eles se alegram. Eles o tocam e são tocados por ele, em espírito e verdade, no coração. Eles o conhecem e são conhecidos por ele, porque são da luz. Portanto, pense nele como uma estrela de amor, a luz portentosa, para que a sua senda seja sempre iluminada e protegida por ele. Meu irmão na luz, que os seus passos sejam sempre generosos e coerentes. Paz e luz.